E no explicador de hoje, a nossa convidada, a Patrícia Silva, é doutorada em Ciência Política, professora na Universidade de Aveiro, investigadora sobre partidos políticos, politização de elite administrativa e administração pública, e escreveu o ensaio Jobs for the Boys, que acaba de ser editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Patrícia Silva, muito bom dia, obrigado pela disponibilidade.
Obrigada a eu, muito bom dia e também obrigada por esta oportunidade de conversar também um pouco sobre este tema e sobre o ensaio.
Esta é uma entrevista que será conduzida pela Carla Jorge de Carvalho, Judite França e Paulo Ferreira.
Patrícia Silva, mais uma vez bom dia, obrigada por estar connosco. A expressão Jobs for the Boys dá nome ao livro e entrou na vida política portuguesa com o António Guterres logo após as eleições, mas podemos pensar, por exemplo, agora nas eleições das CCDR para eventualmente a expressão voltar a surgir. A percepção sobre as ligações partidárias a cargos públicos ou políticos mudou muito desde essa década de 90 do século passado para o momento que estamos agora a viver?
Bom, na verdade trago para a capa do ensaio esta expressão que, como disse, tem sido muito utilizada para nos referirmos às nomeações para a administração pública e que no contexto nacional ficou mais conhecida com este debate em que Guterres atira esta ideia de que com ele não existiriam jobs for the boys. A expressão é pejorativa e ela enraizou-se no contexto nacional com esta conotação pejorativa e com esta ideia de que a administração está carregada, não é, desta ideia de existência de favoritismo na distribuição de empregos na administração pública e com esta ideia que nós ficamos que a administração pública é muito pesada, funciona mal e que está inundada dos jobs e das girls que são nomeadas pelos partidos políticos. A percepção que os cidadãos têm em relação a este fenómeno não se alterou, aliás, tem-se vindo a enraizar, e mesmo este fenómeno, esta nota que deu inicialmente em relação à forma como foram escolhidos, todo o processo em torno da escolha das CCDRs é também ilustrativa da forma como os partidos políticos procuram manter sempre mão sobre posições que são muito importantes.
Patrícia Silva, no seu ensaio também, obviamente, analisa o papel que os partidos têm como pilares das democracias. Sem eles, de alguma maneira, não haverá democracia plural. E até que certo ponto é que isso não legitima, até um certo nível, que de facto os partidos queiram, quando estão no poder, ter pessoas da sua confiança que partilhem das suas políticas que resultam do voto popular para fazer nomeações. Isto é, onde é que está a fronteira entre aquilo que é legítimo e aquilo que é abusivo e ilegítimo?
Essa é uma nota muito importante, que esta ideia, a ideia que nós precisamos de ter partidos para que as democracias representativas funcionem. São os partidos políticos que se apresentam como entidades que agregam preferências, que entidades que agregam e que apresentam propostas políticas públicas, propostas para solucionar problemas sociais e que agregam os cidadãos consoante essas propostas. E aquilo que nós esperamos é ter uma democracia de qualidade e as democracias de qualidade são aquelas que funcionam bem quando existe uma correspondência entre aquilo que estes partidos propõem em período de campanha eleitoral e que apresentam ao eleitorado e que o eleitorado aceita, vota e escolhe. E, portanto, é que nós precisamos de ter esta correspondência. Para existir esta correspondência entre aquilo que foi escolhido pelos cidadãos e depois aquilo que é implementado pelos governantes, é necessário também a existência de dois elementos fundamentais, que é o elemento da competência da administração pública e, por outro lado, o elemento da confiança. Bom, ambos as nomeações permitem ter estas duas vertentes, porque se bem escolhidos as nomeações podem recair sobre indivíduos competentes, mas ao mesmo tempo assegura-se este elemento de confiança que permite aos governantes ter a certeza de que as suas prioridades, que as suas formas de encarar os fenómenos e que as suas soluções políticas não são desvirtuadas e que não existem, de alguma forma, peças de bloqueio na administração pública.
Mas, Patrícia Silva, deixe-me só perguntar-lhe o seguinte. Esta questão em torno das nomeações tem sempre uma conotação positiva, mas não é inevitável, não é? Isto não precisa de ser uma inevitabilidade.
Bom, na verdade, eu ia referir-me à ideia como estas nomeações que existem são instrumentos legais e que existem precisamente para, como disse, para assegurar esta representação. A questão, esta representação e esta congruência dentro da máquina administrativa do Estado, que inclui também a administração pública. A questão é que se trata, como perguntaram há pouco, de um instrumento que é muito flexível. E é tão flexível que permite, no mesmo instrumento, nomear para controlar a administração pública, para assegurar a correta implementação daquilo que foi desenhado, de acordo com aquilo que foi pensado, mas ao mesmo tempo também permite a existência esta possibilidade de se colocar indivíduos que, de alguma forma, permitiram ao partido ser eleito, de recompensar algumas lealdades partidárias, de estabelecer equilíbrios com outros partidos que têm também expressão nacional, como o caso que referimos logo desde o início. E, portanto, as nomeações são um instrumento tão flexível que é muito difícil nós conseguirmos, mesmo para quem analisa estes fenómenos, conseguirmos distinguir onde é que nós encontramos esta fronteira. A fronteira não é facilmente identificável. Nós, olhando para uma nomeação em Diário da República, não conseguimos distinguir qual destas duas vertentes das nomeações é que temos presente. Também, já agora, deixe-me só concluir, que é esta ideia, esta flexibilidade tão grande que este instrumento tem, é esta flexibilidade que, em larga medida, explica a razão pela qual os partidos políticos e os sucessivos governos têm tido tanta dificuldade em abrir mão do poder que possam ter sobre este mecanismo, criando estruturas que fechem esta administração pública e que bloqueiem o acesso dos partidos políticos à administração.
Uhum. Patrícia Silva, a questão estará também até que profundidade na hierarquia do Estado podem ir as nomeações, ou devem ir as nomeações políticas. Ninguém contesta que num gabinete de governamental de um secretário de Estado ou de um ministro elas sejam feitas, mas depois, e nas direções gerais, e abaixo das direções gerais, e nos organismos regionais, e os vários países também têm diferentes equilíbrios a este nível. Nos Estados Unidos muda a administração toda, na Inglaterra, no Reino Unido, já há um caráter técnico mais próximo dos gabinetes. Onde é que nós estamos nesta comparação internacional?
Bom, eu acho que a comparação internacional é sempre muito importante, até para percebermos bem onde é que nos posicionamos. E vale a pena também aqui destacar que, com muita frequência, nós fazemos esta comparação com outros países europeus, com outros... Não sei se me continuam a ouvir.
Estamos, sim, perfeitamente.
Sim. Ouvir, então. E nós fazemos também esta comparação, muitas vezes no desejo de encontrar um modelo ideal que gostaríamos de implementar em Portugal. Bom, na verdade não existem modelos perfeitos e, como disse, citou o caso do Reino Unido e o caso dos Estados Unidos, que, bom, no caso do Reino Unido realmente é considerado um modelo, a joia da coroa, não é, no contexto europeu, por se considerar que existe pouca influência partidária nas nomeações para a administração pública. Contudo, aquilo que o Reino Unido tem vindo a demonstrar é que a incapacidade de nomear para a administração pública e a difícil relação que os partidos têm com uma administração pública que é neutra, que se quer apartidária, tem feito com que os partidos, é como se se tratasse de um balão, não é? Que apertados os partidos, quando se aperta numa ponta, eles encontram outras válvulas de escape, e no caso do Reino Unido, aquilo que se tem encontrado é a nomeação dos conselheiros especiais, cujo volume de nomeações tem vindo a aumentar consideravelmente nos últimos anos.
Isso, no fundo, como contraponto ao Sir Humphreys da série Sim, Senhor Ministro, não é?
Exatamente. Mas se olharmos também para o caso dos Estados Unidos, novamente, é um caso... No caso dos Estados Unidos, aquilo que nós temos é a administração toda a rodar consoante o Executivo, que é um modelo que funciona bem, também porque tem um conjunto de outras instituições, nomeadamente, no caso, do seu sistema eleitoral e da forma como o Presidente é eleito de uma forma diferente do Poder Legislativo, não é? Portanto, o Presidente não depende tanto do Legislativo só, e, portanto, cumprem o seu mandato até ao final, exceto em casos de impeachment, etc., que não têm sido também muito frequentes. E, portanto, eles cumprem estes mandatos durante os largos... tendem a cumprir o mandato todo, o que não acontece tanto em sistemas parlamentares, com sistemas de representação proporcional, que geram parlamentos mais fragmentados, e estes parlamentos que tendem a controlar a atividade do Executivo e que podem determinar também a queda do Executivo. E, aliás, se olharmos para o contexto português, Olhem a quantidade de, o número de governos que não cumpriram os seus mandatos até ao final. Então, também, quando nós olhamos para os outros países, temos de ver que os outros países há modelos que funcionam bem naquele contexto porque têm um conjunto de outras instituições, um conjunto de outras regras que permitem suportar aquele modelo de funcionamento da administração pública.
Por exemplo, era importante ter aqui, digamos, mais etapas para aferir o mérito dos nomeados?
Eu acho que, como disse, nós temos, há um equilíbrio. Há um equilíbrio entre termos uma administração pública competente e ter confiança nessa administração pública. As duas são relevantes. É possível ter um instrumento adicional neste processo de nomeações, fazendo com que elas não dependam, que não sejam exclusivamente um monopólio de quem está no Executivo. Estou a referir, por exemplo, a exemplos como o caso da CRESAP ou comissões que possam existir, que retirem este monopólio ao Executivo. E se repararmos, um modelo que foi pensado para a CRESAP, eu não estou a dizer que é um modelo que está em funcionamento, porque a CRESAP tem vindo ao longo dos últimos anos a perder poder, relevância, e talvez precise de um ímpeto, de um esforço adicional agora para ser revitalizada. Mas o modelo que estava pensado era um modelo em que nós temos uma instituição que assegura, pelo menos, a moralização do processo de nomeações e que permite assegurar a competência, até porque se trata de um processo mais transparente, em que os próprios candidatos podem verificar se quem ganhou o concurso era ou não um candidato melhor do que o seu próprio perfil, e, ao mesmo tempo, deixa margem de manobra suficiente para a elite política, na medida em que a estrutura política pode definir o perfil que deseja, pode escolher dentre os três melhores candidatos. Portanto, tem ali ainda margem de manobra para assegurar algum grau de confiança, se assim desejar. E, portanto, esta existência é relevante e é também importante para nós assegurarmos que não existe esta permeabilidade da administração pública nos níveis hierárquicos mais baixos, e não tão visíveis perante a comunicação social, não tão visíveis perante o cidadão, e que são, porventura, as posições onde podemos encontrar maior influência partidária e menos escrutínio destas nomeações.
Já em relação às outras, aos cargos mais elevados, Patrícia Silva, que papel podem ter os códigos de conduta? Haverá um agora em vigor relativamente a este governo, mas também já vimos a flexibilidade que esse código tem de conduta, que esse código de conduta tem em diversas situações. É a lei que deve garantir isto ou estamos aqui a falar em boas práticas?
Eu acho que começamos sempre por, esse é o pendor mais legislativo, legislativo no sentido da dependência de que é possível alterar algumas práticas por via da legislação e impondo essas regras mais no funcionamento e no funcionamento também desse. Vale a pena recordar também neste sentido que, por exemplo, quando no conjunto de estratégias que estão atualmente a ser debatidas, por exemplo, na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, a título de exemplo, a questão das nomeações, bom, é normal que elas não sejam mencionadas neste contexto, porque em princípio, em si, não se trata de um mecanismo de corrupção, não é? Porque elas estão legítimas e legais. Contudo, aquilo que é referido, por exemplo, nesta estratégia, é essa necessidade de exigir elevados padrões de ética, exigir aos funcionários públicos elevados padrões de ética. Bom, e aquilo que é sugerido nesta estratégia nacional é que, bom, isto resolve-se introduzindo provas de admissão que vetem as posições públicas aos cidadãos que não tenham o mínimo de princípios éticos. Bem, a verdade é que, não sabemos muito bem como é que este tipo de exames ou de provas poderiam ser concretizadas, mas a verdade é que há um conjunto de outros instrumentos que têm de ser pensados olhando para a arquitetura geral do regime, e instrumentos esses que permitam, por exemplo, que se assegure o controlo das incompatibilidades, instrumentos que permitam que esta ideia de que a corrupção e a falta de ética que nós encontramos e tudo aquilo que está associado são muitas vezes promovidas por um contexto e por uma oportunidade que surge, não é? E, portanto, podemos até criar estes mecanismos, estas regras, estas provas, mas que depois no exercício das funções existe proximidade pessoal entre quem é nomeado e quem tem a possibilidade de nomear, bom, está aberto o caminho para haver facilitação de alguns processos, para fechar os olhos a alguma incompatibilidade que possa existir e, portanto, abrir caminho para práticas menos aprovadas, menos aceitáveis na administração pública.
Mas, Patrícia Silva, parece evidente que não há leis eficazes, de facto, que sejam mágicas, no fundo, para resolver isto. De alguma forma, não devíamos assumir, enquanto sociedade, que as coisas são mesmo assim, os próprios partidos assumir que é natural que mudem pessoas na administração pública em larga escala quando chegam ao poder, como fazem, mais uma vez, nos Estados Unidos, a estarmos todos mal com a prática mas todos a dizer-me que querem mudar essa prática?
Eu acho que assumir, diria quase no sentido em que aceitar que estamos perante uma inevitabilidade, eu acho que não é o caminho certo. Na verdade, e como disse há pouco, existem também os defensores desta ideia que aquilo que deveríamos ter em Portugal era um sistema de rotação da administração pública quando mudou o executivo. Aliás, até foi uma tentativa que estava vibrava na legislação durante o governo de José Sócrates. Aquilo que foi decidido é que os dirigentes rotariam, faziam a rotação quando mudava também o governo. Na verdade, eu não creio que a solução para este problema seja uma solução de aceitar isto como uma inevitabilidade. Eu acho que é possível criarem-se mecanismos, e mecanismos pensados especificamente nos problemas que o regime tem enquanto arquitetura, e pensar esta arquitetura do regime, pensar na relação que existe entre o setor empresarial e o Estado, pensar na relação que temos com os partidos políticos, e sobretudo não assumir isto como uma inevitabilidade, porque assumi-lo como uma inevitabilidade implica dizer ao cidadão que não vale a pena controlar, que não vale a pena fiscalizar e que não vale a pena exigir dos governantes um comportamento mais correto também ao nível das nomeações.
Patrícia Silva, estamos mesmo a terminar. Peço-lhe uma resposta o mais breve possível. Quem são os donos disto tudo? Isso é um nome de um capítulo do ensaio que publicou.
Eu brinco com essa designação, os donos disto tudo, na medida em que se considera que os partidos políticos são os donos disto tudo. E são os donos disto tudo porque eles têm essa capacidade, portanto, assumem esse papel relevante no processo de educação em democracias representativas e acabam por ter também este poder adicional de nomear para a administração pública e, portanto, acabam por lançar mão sobre um conjunto de instrumentos que é relevante e que lhes permite assegurar a sua continuidade e a sua persistência dentro do sistema.
Muito bem, Patrícia Silva, autora deste ensaio Jobs for the Boys, acaba de ser editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, nossa convidada hoje no Explicador das Manhãs 360. Patrícia, muito obrigado por ter estado connosco.
Obrigada eu, muito obrigada.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.